RFI convida.
A justiça francesa condenou à pena máxima 20 anos de prisão Dominique Pellicot, o homem que durante mais de 10 anos dopou sua então esposa Gisele para estuprá-la e também a oferecia para desconhecidos recrutados na internet para abusar sexualmente dela. Os outros 50 acusados do processo foram condenados a penas de prisão entre 3 e 13 anos, abaixo das que foram solicitadas pela promotoria pública. A RFI conversou com Renata Gil, do Conselho Nacional de Justiça do Brasil, que também é ouvidora nacional da mulher. Em entrevista a Patrícia Moribe, Renata Gil comentou a decisão da justiça francesa no caso Pellicot.
Renata Gil, como é que você interpreta o veredito no caso Pellicot de 20 anos para o marido que drogou a mulher, estuprou-a e ofereceu a mulher a estranhos na internet?
Com relação ao réu principal, ao esposo, a pena máxima foi aplicada, mas ela fica aquém da necessária reparação da barbaridade do crime para a vítima. É preciso que se pense na França na revisão das leis francesas com relação a esse crime, ao crime de estupro, especialmente nas condições em que ele foi praticado. Era um estupro coletivo, né, repetidamente praticado. Então a pena realmente ela fica aquém da necessária reparação da vítima. Com relação aos coautores do delito, a pena é bem aquém, é menor ainda, tendo em vista que eles são todos pessoas que poderiam ter conhecimento da situação em que a vítima se encontrava. Eles alegavam que ela não tinha, que eles não perceberam que ela estava dopada, mas pelas circunstâncias do fato, essa situação poderia ter sido por eles conhecida.
Como você veria um caso semelhante, um caso que fosse julgado no Brasil? Ele teria condições de ter penas maiores?
Com certeza. No Brasil, a gente primeiro tem uma legislação mais avançada do que a francesa com relação à violência contra a mulher, com relação às violências contra a mulher. As penas hoje são mais altas e no Brasil a gente ainda tem um sistema que funciona muito bem para esses crimes cometidos na clandestinidade, os crimes cometidos em casa, geralmente pelo companheiro, pelo cônjuge, que é a adoção do protocolo com perspectiva de gênero, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e todos os juízes brasileiros precisam aplicar. E se não aplicam, esses juízes são inclusive correcionados pela Corregedoria Nacional por estarem adotando um procedimento que é normativo. Esse protocolo com perspectiva de gênero impõe que nessas situações de crimes cometidos contra a mulher na clandestinidade, a palavra da vítima tenha uma relevância maior e circunstâncias probatórias que são utilizadas normalmente em outros crimes, como prova documental, depoimento testemunhal, não tem a mesma relevância do que o depoimento da vítima nesses casos. Então, a minha avaliação é que fosse esse caso julgado pelas autoridades brasileiras, da forma como ele se apresentou às autoridades francesas, nós teríamos penas maiores, seja em razão da nossa legislação, ser uma legislação mais avançada com relação à punição de crimes contra as mulheres, né? Nós temos a terceira melhor legislação do mundo, que é a Lei Maria da Penha, e ela contempla várias circunstâncias e caracterização das violências de uma forma muito mais transparente do que outras legislações. Então, pela pena e pela previsão das nossas leis, a gente teria uma pena maior. E também porque no Brasil nós adotamos o protocolo com perspectiva de gênero para julgamento desses casos de violência contra as mulheres. E é uma norma que foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, é de aplicação obrigatória pelos juízes brasileiros. Inclusive, eles são correcionados caso não observem essa norma do Conselho Nacional. E essa norma determina que a palavra da vítima em crimes contra as mulheres, que são cometidos em geral na clandestinidade, a palavra da vítima tem uma relevância maior. Então, as provas que são cotejadas em casos de crimes comuns, como depoimento testemunhal, gravações, elas não têm tamanha relevância como a palavra da vítima nesses crimes. Então, eu penso que as penas aplicadas para os outros autores dos estupros, que não o próprio cônjuge da vítima, que foram pequenas, de até 3 anos em geral, elas teriam uma valoração maior aqui no Brasil, porque possivelmente o depoimento da vítima seria considerado para essa elevação. As alegações de que eles desconheciam a circunstância da vítima estar dopada não teriam sido avaliadas aqui no Brasil como foram avaliadas pelas autoridades francesas, até porque facilmente uma pessoa que seria desconhecida e que não apresenta reação na hora da prática do estupro é de fácil conhecimento que ela está numa condição absolutamente vulnerável. Então, as nossas leis, elas são mais fortes para a proteção à vítima do que as leis francesas. Mas dentro da lei francesa, né, que eu não tenho absoluto conhecimento, mas estudei um pouco, de qualquer jeito, eu reputo que a pena foi pequena para esses outros autores do delito, tendo em vista as circunstâncias muito claras do fato.
E como é que você vê essa comoção internacional que houve em torno do caso? Isso ajuda na conscientização de violência contra a mulher?
Infelizmente, a proteção à mulher no mundo inteiro ainda é uma construção. Então, casos emblemáticos e a força da Gisele em ter denunciado, exposto a sua intimidade, isso é muito relevante para incentivar que as vítimas de violência no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que temos índices alarmantes, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, esses depoimentos são muito relevantes e eles acabam incentivando positivamente as denúncias e as punições. Vejam que, no caso francês, o fato desses vídeos terem circulado entre os homens incentivaram a prática do crime de estupro de outros homens contra suas mulheres. Então, nós temos que a divulgação das boas práticas e das denúncias e das condenações contra mulheres no mundo vai impulsionar um movimento que é contrário a esse, né? É um movimento positivo de criação de uma comoção que seja internacional, no sentido de mais normas protetivas das mulheres e procedimentos que sejam mais protetivos também dentro dos tribunais do mundo. Nem nas cortes de proteção de direitos humanos nós temos ainda adoção de protocolos como o que o Brasil adota, de perspectiva de gênero. Então é muito relevante o fato da vítima ter denunciado publicamente as agressões, o fato dela estar numa condição totalmente vulnerável e isso chama a atenção das autoridades para diversas outras mulheres que ficam em condições vulneráveis diferentes do que a dela, mas que podem estar e que a punição é necessária, e no sentido de que os homens têm que ter atenção, né, para os seus comportamentos que não são mais aceitos pela sociedade. Eu acho que foi criado na França um novo estándar de proteção às mulheres pelo caso recente.
Renata Gil, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua entrevista. Obrigada.
Muito obrigada a vocês.